Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Portela, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP, uma segunda-feira ensolarada.
Tá bem bonito aqui em São Paulo, muito bem. Vamos para o último tema deste ano, né? No ano que depois a gente volta com bate-papo em fevereiro, com os nossos colunistas também. Bem, mas o tema de hoje, o Portela vai falar um pouquinho sobre a forma de administrar as grandes cidades. É um desafio hoje conceber projetos modernos. Fala um pouco para a gente, que conceitos a gente pode aplicar nessa ideia?
Então, Roxane, em primeiro lugar, esse é o tamanho da cidade, né? Vamos primeiro abordar a questão técnica, né? O tamanho. As cidades, a partir de uma determinada dimensão, elas ficam ingovernáveis, ingovernáveis no sentido de dar uma alta, uma qualidade de vida razoável para as pessoas. Então, você dividir por áreas, distritos, como o caso, por exemplo, de São Paulo, que tem 96 distritos, não resolve. Os recursos são fragmentados, há uma disputa política por eles, então isso não é distribuído racionalmente. E os problemas são bem diferentes, né? Nós temos só 11 dos 96 distritos de São Paulo que têm taxa de favelização próxima de zero. Então, eles têm um tipo, né, teriam um tipo de necessidade de administração e os outros bem diferentes. A segunda questão a considerar é a questão da autoridade metropolitana. Tem certas questões, como transporte, saúde, saneamento, por exemplo, que só com um ente metropolitano para você fazer uma administração correta, porque o movimento não se dá na cidade, ele se dá entre cidades, é o caso da região metropolitana de São Paulo, das outras capitais também, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e com bairros, às vezes, fora, periféricos, dormitórios, às vezes as outras cidades também têm esse aspecto dormitório. Então, você não consegue administrar a cidade sem esse aspecto de ter autoridade metropolitana, o que mudaria e que hoje não ocorre. Né? Existem as regiões metropolitanas, existem conselhos, mas não existe um ente que faz essa organização e tem um poder executivo. Agora, a questão principal, Roxane, essa abordada, é que as cidades elas não são feitas para as pessoas. No início, elas foram feitas para reunir as pessoas e facilitar o comércio, facilitar a troca e depois para facilitar o emprego. Com o tempo foi se perdendo essa dimensão e foi se agregando a dimensão que é natural das forças de mercado. As cidades são feitas para a forma como a economia se instala. E no Brasil, em São Paulo, de forma desordenada. Quer dizer, que você siga a questão da economia é natural, desde que fosse uma coisa ordenada com a qualidade de vida. Então, nessa forma desordenada, você não obedece critérios racionais, organizacionais e humanos, sobretudo. Não se pensa no habitante, mas em como o crescimento desordenado corre atrás do dinheiro, da força de mercado. Volto a dizer, não é que não deva ser, tem que ter a força do mercado, ser natural, economia importante, mas você não pode deixar, por exemplo, a especulação imobiliária, as zonas de comércio e certas atividades serem instaladas de uma maneira assim, avassaladora, sem um tipo de planejamento, de organização que transforme isso em algo bom para as pessoas. Eu acho que a questão, Roxane, fundamental, foi levantada pelo Jan Gehl, né, que é um arquiteto e um planejador urbano, né, dinamarquês muito consciente, porque é a dimensão humana. É a questão do espaço público. O espaço público foi negligenciado, foi desprezado. O espaço urbano como opção para locais de encontro também foi desprezado, menosprezado. As áreas, você precisa de áreas de pedestres agradáveis. Isso também é feito quando sobe um espaço e não como algo em si importante. Você tem as cidades, elas são feitas assim de cima para baixo, né? Que é um exemplo, é Brasília. Você olha Brasília de cima, uma cidade bonita, formato de avião, tem um plano piloto, etc. Você chega lá embaixo, é uma cidade fria, triste, não tem esquina, não tem gente se reunindo, é difícil, é tudo isolado, em quarteirões, aquilo não tem uma vida natural. e você fica, você perde, né, quando você não tem a dimensão humana, a função cultural. Nós tivemos um dramático aumento do tráfego de automóveis, aí uma ideologia urbanística de modernismo que separa os usos da cidade, uhum. destaca assim, edifícios individuais, fechados, não só de moradia, mas mesmo edifícios comerciais. O que, na verdade, separa as pessoas, fragmenta, e você perde essa vida. Fica uma cidade sem vida, esvaziada de pessoas e da função gente. O que se imporia, Roxane? Tem que ter um movimento, com esse negócio do carro, e não só do carro, mas o transporte ganhando uma prevalência, vias lotadas de ônibus, carros, etc. O movimento prevalece com relação ao bem-estar, o curtir, o usufruir, que são as pessoas nesses espaços, né? Nos espaços que nós falamos, nos espaços públicos. Além, então, dessas questões gerenciais que nós falamos, do limite, do tamanho das políticas metropolitanas, é preciso intensificar o quê? A atividade que agregue as pessoas e que tenha essa dimensão humana. O caminhar, o pedalar, mas o pedalar com lógica, né? Não com faixas pintadas de qualquer jeito, porque aí é aquela que nós já falamos em um programa, você tem uma boa ideia que é deturpada por uma má implantação. É, se você coloca a ciclovia tem uma função, a ciclofaixa, a ciclorrota outra. Então, acho que falta um plano para a cidade. Quando você discute o plano diretor, ele fica muito mais preocupado com interesses específicos, interesses de grupos econômicos e tal, e não esse plano para a cidade ser uma coisa das pessoas. Um sistema de transporte que permita a qualquer pessoa se apropriar do todo da cidade, sair de um extremo e chegar a qualquer ponto de confluência importante, um parque como Ibirapuera, chegar a um local de reunião, a um sambódromo, etc., com facilidade, quer dizer, a pessoa se apropria da cidade, e ter uma questão ambiental com equilíbrio. A ocupação dos espaços urbanos também ajuda na questão de segurança. Em suma, Roxane, a questão de administrar as grandes cidades passa por você ter uma vocação e você ter uma diretriz de que a cidade é para as pessoas, não para as coisas.
Vamos ter que mudar muita coisa, essa é a grande verdade.
Bom Natal e bom Ano Novo para todos os ouvintes da Rádio USP.
Obrigada, Portela. Até o ano que vem.
Pra.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.